Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente já inicia essa segunda-feira falando de um problemão para o presidente Lula. Tá com queda aí na popularidade e agora o presidente está mirando na educação para tentar reverter a desaprovação, né? Bom trabalho para você.
Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. O IPEC é o antigo Ibope, tá, Matheus?
Certo.
Divulgou uma pesquisa sobre o desempenho do governo nos ministérios. E o melhor desempenho é do Ministério da Educação, de Camilo Santana. Você tem os dados aí, Matheus? Podia dar?
Vamos.
O pior é saúde e segurança. Dê os dados aí, Matheus.
Vamos lá aos dados do IPEC, avaliação do governo Lula na educação. Ótimo, bom, 38%. Ruim, péssimo, 31%. Regular, 28%. No combate à fome e à pobreza, ruim, péssimo, 38%. Ótimo, bom, 33%. Regular, 27%. No meio ambiente, ruim, péssimo, 33%. Ótimo, bom, 33%. Irregular, 29%. Na política externa, ruim, péssimo, 37%, ótimo, bom, 30%, regular, 24%. Agora vamos lá. Na saúde, ruim, péssimo, 42%, regular, 30%, ótimo, bom, 29%. Na segurança pública, ruim, péssimo, 42%, regular, 28%, ótimo, bom, 27%. No combate ao desemprego, ruim, péssimo, 39%, regular, 31%, ótimo, bom, 26%. No combate à inflação, ruim, péssimo, 46%, regular, 28%, ótimo, bom, 23%. E PEC aí de 4 a 8 de abril foi feita essa pesquisa.
O pior desempenho do Lula é no combate à inflação, a insatisfação 46%, quase metade do povo brasileiro insatisfeito, na segurança 42%, na saúde 42%, no combate ao desemprego 39%. Quer dizer, o governo só tem o desempenho favorável na educação, por 38%. O Camilo se fortalece e o Lula vai turbinar o pé de meia. A gente tem o Camilo falando, Matheus?
Temos, nós temos sim um vídeo que foi publicado aí nas últimas horas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, já fortalecendo esse discurso, como a gente está comentando aqui agora. Vamos ouvir.
Só um presidente sensível, como o presidente Lula, que cuida das pessoas, é possível criar um programa como o pé de meia, uma poupança do ensino médio, que vai dar até R$ 9.200 a cada aluno do ensino médio que fizer o ensino médio nesse país. E já está pagando, já pagou a primeira parcela agora no mês de março, nós vamos pagar a segunda parcela agora no mês de abril, a mais de 2.500.000 jovens nesse país. E o presidente em breve está trabalhando fortemente para que a gente possa ampliar o número de alunos do ensino médio a ser contemplado com o programa Pé de Meia aqui em todo o país e aqui também no Distrito Federal.
Reforçando o Pé de Meia, né, Donizete? Inclusive é matéria no Globo de hoje, né?
É manchete do Globo, Matheus?
Isso, tem matéria no Globo hoje. A manchete diz o seguinte aqui: Lula mira na educação para reverter desaprovação. Um trecho, tá? Diante da queda de popularidade do presidente Lula, o governo reforçou a aposta no programa Pé de Meia, que combate a evasão escolar, criando uma poupança para alunos do ensino médio. Depois de um lançamento tímido em janeiro, o Palácio do Planalto agora atua com o Ministério da Educação para a divulgação das ações do programa. A iniciativa também é vista como uma oportunidade para o ministro Camilo Santana superar os desgastes no primeiro ano de gestão, marcado por uma articulação turbulenta com o Congresso e críticas até na base por entregas abaixo do esperado. Pé de meia é visto como uma agenda positiva que pode beneficiar todo o executivo.
Olha, Matheus, o Camilo tem um problema aí, resolveu o substituto de Isolda Sela. Um dos nomes cotados é do ex-secretário da Casa Civil, Chagas Vieira. Isolda é candidata a prefeita de Sobral e era o braço direito que está apoiando o Camilo lá no MEC. A saída dela é um baque para o desempenho dele, que está fazendo a política. E a Isolda cuida da cozinha do Ministério. Os problemas do dia a dia que dão muito trabalho, né, Matheus?
É verdade, Donizete, muito trabalho mesmo.
Vamos, próximo assunto. Matheus, você viu, antes de falar de Bolsonaro, você viu o perfil humorístico Joaquim Teixeira? É conhecido, você viu?
A história da venda da Globo?
Sim, você viu ele querendo sugerir o Elon Musk se interessou. Você viu?
Vi, Donizete, vi. O Twitter ontem comentou bastante esse assunto, viu?
Boa tarde, Elon Musk. O grande problema do Brasil se chama TV Globo. Você poderia facilmente gastar alguns dólares comprar esta emissora demoníaca que salvar nosso país? Elon Musk respondeu. Quanto isso custaria? Elon Musk está pegando uma corda, hein, Matheus?
Já pensou, Donizete, a TV Globo sendo vendida para o Elon Musk?
E o Elon Musk tem que desembolsar aí alguns bilhões de dólares. O lucro da Globo ano passado foi 14 bilhões de reais. Dá 3 bilhões de dólares de lucro. É uma empresa sadia e sem muitas dívidas. Teria que comprar... A avaliação da Globo com o Globoplay, só o Globoplay seria o G1 vale 1,5 bilhão de dólares. O Globoplay vale uns 5 bilhões. E a Globo vale uns outros 5, 6. Estaria tomando tudo aí da Globo, daria uns 15 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né, Matheus?
É muita grana, Donizete, muita.
E o Bolsonaro ontem sentiu o baque de fazer uma manifestação menor do que a anterior que ele fez em 2022 no Rio de Janeiro. Segundo dados da USP, 33 mil pessoas prestigiaram o Bolsonaro. Em Brasília, a leitura é que o Bolsonaro pode estar perdendo força. Eu não sei de nada. Eu não vou dar minha opinião. Eu vou para onde, Matheus? Vamos para onde?
Você vai para o camarote, Donizete. Essa hora é bom cafezinho, né?
E pão de queijo, né?
Bolsonaro aproveitou para atacar o presidente Lula, para saudar Elon Musk, pediu salva de palmas e tudo. A gente tem alguns trechos aqui da manifestação, tá, Donizete?
Aquele deputado de Goiás é uma piada, falta de respeito, falando em inglês pra agradar o Elon Musk. Deixa ser babão, Marcos.
Babão, Donizete. Mas vamos lá, vamos ouvir o ex-presidente Bolsonaro falando, então.
Ainda tem a desfaçatez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Mas ainda estiveram ao lado do Hamas. Isso que temos aí é democracia.
Tá aí, só um trecho, tá, Donizete?
Pode mais só um pouquinho de Bolsonaro, pros bolsonaristas não acharem que nós estamos perseguindo.
É isso. Então vamos lá, vamos ouvir mais um trechinho.
O homem mais rico do mundo, o homem que nasceu na África do Sul, que foi naturalizado americano, que é dono de uma plataforma cujo objetivo dele é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter, é um homem que realmente preserva-se pela liberdade para todos nós. É um homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk.
Ô, presidente Bolsonaro, o cara não fala mal da ditadura da China, o cara não fala mal da Arábia Saudita. Para com isso, meu filho. Isso é negócio. Ele só pensa em dinheiro. Ele tá aqui querendo dinheiro. Cadê que ele falou que o Congresso americano deu 60 dias para comprar o TikTok? Tomar o TikTok dos chineses? Com os votos dos seus aliados republicanos? que é que você ia dizer, presidente Bolsonaro, se aqui fosse aprovada uma lei obrigando o Elon Musk a vender o Twitter, que hoje chama X? Cadê? Isso é liberdade de expressão? Isso é liberdade? Isso é a guerra comercial, gente. Babaquice. Pode me esculhambar. Elon Musk é um cara que só pensa em dinheiro. Maconheiro só pensa em dinheiro. Estimula nas redes sociais o consumo de drogas. Palmas para o maconheiro. Me perdoe. Eu fico puto com isso. Vamos embora, Matheus. Vamos tomar um cafezinho. Não dá nem para falar do outro assunto. Vamos tomar um cafezinho.
Estourou aqui nosso tempo. Vamos lá. Você toma um suquinho de maracujá, tá? Para ficar calmo, porque no próximo bloco tem muita notícia ainda.
Momento Nero.
Segundou, Donizete. Quem é que a gente vai acordar hoje?
O embaixador do Patrício. Assim que é chamado no Cariri. O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Ele é embaixador da defesa de Padre Cícero, do trabalho, da fé e da força religiosa de Padre Cícero, que é um santo para muita gente. Vai, Tata, acorda o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, hoje tem homenagem a Padre Cícero. Homenagem na Câmara dos Deputados, por solicitação da deputada federal Fernanda Pessoa e o embaixador de Padre Cícero, da fé de Padre Cícero, santo, que a gente espera que vai virar, né? Para quem acredita, para quem é católico, trabalha para que ele seja santo, o Vaticano ainda não decidiu, fala com a gente, direto de Brasília, homenagem hoje à tarde, na Câmara dos Deputados, o prefeito Gleidson Bezerra está lá, uma grande comitiva, o prefeito Roberto Pessoa também está lá. A sugestão é de Fernanda Pessoa e José Guimarães, a bancada cearense vai prestigiar. Vamos ouvir, Roberto Pessoa, Matheus.
Padre Cícero comemora, nós, romeiros, comemoramos 180 anos de nascimento do Padre Cícero. E a deputada Fernanda Pessoa, do União Brasil do Ceará, teve a iniciativa e aprovou o requerimento para homenagear em sessão solene, hoje, às 15 horas, no plenário da Câmara dos Deputados. Será um movimento religioso de fé do nosso santo nordestino, que será presente várias autoridades, inclusive o prefeito de Juazeiro, com toda a sua delegação, deputados federais da bancada nordestina, a imprensa vai cobrir esse evento, porque faz parte do calendário dos 180 anos de Padre Cícero. Também iremos apresentar o livro que nós estamos elaborando com a equipe comandada por Juarez Leitão, na história e a vida de Padre Cícero, né? E também vamos distribuir as imagens de Padre Cícero, os que estiverem presentes no plenário da Câmara amanhã à tarde. Amanhã à tarde, hoje à tarde, senão. Então, fui muito feliz de falar para você, Dona Zé Arruda, e para todo o Ceará, através da sua cadeia de emissora, para mais um tijolinho para a nossa beatificação do meu pequeno pai, meu Padre Cícero.
Tá aí, Matheus. Aqui é católico. O trabalho para beatificar a Padre Cícero e torná-lo santo, tá? A gente vai cobrir no CN7, tem mais informações. Vira a página, Matheus.
Vamos lá virar a página, Donizete. Eu quero que você me conte como é que foi o domingo para os partidos, para o Partido dos Trabalhadores aqui em Fortaleza.
Antes disso, Matheus, eu estou acompanhando a viagem do pastor Jessé, que nós, em Fortaleza, nós estamos na Canaã. Ele está por onde andou o apóstolo Paulo, na Grécia, na Turquia. Eu estou impressionado e morrendo de inveja, porque não estou nessa comitiva com o pastor Jessé nessa viagem internacional. Vale a pena você entrar no Instagram do pastor Jessé e acompanhar as informações históricas e de fé que ele tem transmitido. Tenho acompanhado o tempo todo, viu, Matheus? Sugiro você acompanhar. Matheus, que viagem fantástica, maravilhosa. No domingo eu fiquei acompanhando ele lá em Éfeso. Matheus, a gente não sabe de nada, Matheus. Agora vamos falar.
Vamos lá.
Da escolha de Evandro Leitão. Solta a mão, abre fogo do motoro.
Me conte aí, Donizete, como é que foi o domingo?
Olha, ele defendeu a unidade, a Larissa Gaspar desistiu, o Arthur Bruno desistiu, o Guilherme Sampaio desistiu, A Loura manteve a sua candidatura, mas depois desistiu. O Evandro foi escolhido por 141 delegados, né? 141? Não.
Isso,
149, 140... não 141?
141, Donizete, mas eu vou conferir aqui para você, só para que a gente fique certinho, tá? Mas...
foi 141.
É isso mesmo, né?
E 59 se abstiveram. Isso. É isso?
Isso. Já estou abrindo aqui a nossa matéria.
É, 141 delegados e 59 se abstiveram. A gente queria ouvir o Evandro, que está defendendo a unidade e disse que vai procurar a Luiziane. Ela não fez discurso do grupo dela, só quem falou foi o Deodato Ramalho. Agora a gente vai ouvir todo mundo falando. Vamos lá, Matheus. Começar pelo Evandro Leitão falando sobre ter sido escolhido. Está pronto o cenário eleitoral do Ceará. Sarto, Evandro Leitão, André Fernandes, Capitão Wagner e Eduardo Girão, que está sozinho, né? Mas é candidato. Vamos ouvir Evandro Leitão, que em 3 meses entrou no PT e viabilizou sua candidatura a prefeito pelo PT em Fortaleza. Evandro, vamos ouvir Evandro, Matheus.
Eu acho que eu tenho uma convicção que o PT sai mais forte do que com todo esse processo. O processo que se seguiu ao longo desses últimos 60 dias e que culminou hoje essa celebração onde nós discutimos pré-candidatos, mas também sabedores que somos da responsabilidade de manter essa união do partido, manter a união de todas as salas, de todos os delegados, de todos os militantes, e que nós perpassamos isso, e agora é nós estamos construindo coletivamente, todos nós juntos, projeto para
a gente tem mais trecho aqui do deputado Evandro falando, vamos ouvir.
Agora nós iremos essa unidade que nós tivemos aqui hoje, nós agora vamos agora retirar essa unidade com os nossos partidos aliados. Não se faz gestão se não for com um grupo, com, além do projeto, com um grupo de pessoas, com um grupo de partidos. E esses são os partidos aliados que nós iremos buscar, conversar, dialogar, para nós construirmos juntos uma cidade que nós teremos orgulho de morar aqui, os fortalecidos terão orgulho. Então, se eu citar um responsável, eu vou sair de votação.
Eu
acho que são duas, eu quero aqui citar duas pessoas. Primeiro, eu quero citar Deus.
Muito bem.
Nós estamos aqui hoje. Primeiro, Deus. E segundo, os meus, com muito orgulho, eu digo, os meus filiados, militantes, pela confiança que estão depositando em nosso nome. Eu tenho muito orgulho, meu caro Guilherme, de dizer que faço parte dos quadros do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
Tá aí, a gente tem inclusive, viu, Donizete, o trecho que ele fala que vai procurar a Luiziane Lins. Você quer ouvir?
Quero sim.
Vamos lá.
Primeiro dizer que a deputada Luiziane disse agora há pouco, que ela é extremamente importante pela liderança que ela tem, pelo que ela representa para a Fortaleza e para o Estado do Ceará e para a política do nosso país. Então, eu irei atrás dela, ser a sua, daquilo que ela é fundamental em todo esse processo. Então, eu com certeza eu irei atrás dela e dizer de que eu, de forma muito humilde e respeitosa, irei seguir todos os passos
que
o Partido dos Trabalhadores.
Aí. É isso. Vamos ouvir também o Zé Guimarães falando que o PT tem briga, mas no final se entende.
Vamos lá.
Nós temos que ganhar a eleição em Fortaleza, porque ela é estratégica para nós. Quando nós conversamos com o presidente Lula, eu e Camilo, ele falou: Fortaleza é prioridade. Construa a unidade do PT, disputem e nós precisamos construir a unidade do PT. Pelas seguintes razões, companheiros e companheiras, eu tenho um apreço muito grande pelos pré-candidatos. Meu companheiro Arthur Bruno, companheira Larissa, companheiro Guilherme, companheira Luiziane. Quantas vezes eu me reuni com a companheira Luiziane discutindo projetos nacionais. Eu tenho um respeito muito grande por ela. E vocês só precisam saber de uma coisa: nós precisamos aceitar democraticamente as divergências internas do PT. E elas não podem sacrificar o negócio interno do PT
sobretudo para aqueles de Aldão, não estão o PT como eu, no estado do Ceará, nos momentos mais difíceis, na prisão do Lula, na disputa, na construção do diretório. Portanto, eu tenho mais tempo da nossa capacidade para chamá-los para a unidade do PT, para derrubar o Brasil e o bolsonarismo aqui no município de Fortaleza. Fortaleza, companheiros e companheiras, só...
Dentro da unidade, o Deodato Ramalho falou em nome do grupo da Luziane Lins, fazendo ataque ao bolsonarismo, né, Matheus?
É isso, a gente tem um trecho aqui do discurso dele também, vamos ouvir?
Vamos sim.
Pense, companheiros e companheiras, que isso tem a ver com algo que nós devemos, com o partido político de esquerda, fundado como instrumento da luta da classe trabalhadora, penso que tem a ver com a fragilização, com a contemporização que temos feito com os setores mais reacionários da sociedade brasileira e da sociedade cearense. Não é por acaso que estamos hoje sendo confundidos como um partido qualquer, como mais do mesmo, porque aqui no estado do Ceará, companheiros e companheiras, estamos interior fora, entregando o Partido dos Trabalhadores a bolsonaristas! A bolsonaristas! Passando um trator em cima de companheiros valorosos e históricos! Não é correto! É uma hipocrisia falar em unidade quando nós dizemos que essa unidade é para combater o bolsonarismo e a direita, quando nós estamos entregando o partido à direita e ao bolsonarismo.
Eita, Donizete!
Eita, Matheus! Pegou fogo, Matheus!
Eu já...
Sabe o que é que eu vou falar aí dessa briga que o Deodato falou?
Ah.
Taca Silvio Santos, Matheus!
Já tô pendurado aqui no camarote, tá?
Você vai comigo?
Eu já tô aqui faz tempo, Donizete, desde que comecei
bota
a ouvir.
Uma pipoquinha, bota. Quero ver
foi pesado, Donizete.
Matheus, agora é o seguinte, é bom que a gente diga. A Luziane Lins não fez discurso, conversou, chegou cedo. Ela sempre não é de chegar cedo, chegou cedo para o encontro do PT, se reuniu com os militantes do grupo dela e saiu do encontro. Mas continuou no hotel, depois conversou. Quem falou por ela? Ela não discursou, registrou a candidatura e depois ela retirou a candidatura, favorecendo o Evandro. O grupo dela não votou contra, só se absteve, foi 141 a 59, e ela não discursou e nem disse nada. Então, para quem apostava, a loura está brigada, ela não fez nenhum gesto, fora o discurso do Deodato, que é radical, considerado, ele é ligado à Luziane, mas ele sempre teve, militou nesse campo mais à esquerda, dentro do PT, não é nem radical, mais à esquerda, não deu nada. Vamos ouvir aí a candidata Larissa Gaspar explicando por que é que todos tiraram a candidatura, inclusive ela, para apoiar o Evandro, que está vitorioso. É a vitória do governador Elmano e do ministro Camilo. Evandro é o candidato que eles queriam e é o candidato do PT. Vitória deles e de Evandro, o candidato do PT. Vamos ouvir a Larissa Gaspar explicando a retirada da candidatura de Luziane, Bruno, ela e o Guilherme Sampaio. Vamos ouvi-la.
A gente deve ter o debate agora de pré-candidaturas concentradas em duas pré-candidaturas, do companheiro Abandonão, da companheira Luziane Lins, e em seguida nossos delegados, né, irão se manifestar em torno dessas candidaturas. Ao final a gente vai ver o saldo desse processo e o que é mais importante para nós é que todos nós possamos sair unidos e fortalecidos para enfrentar os nossos verdadeiros adversários que estão lá fora. Representado no projeto fascista do bolsonarismo e também representado nessa gestão desastrosa e incompetente do PDT em Fortaleza.
Aí a Luziane não tinha retirado a candidatura. Minutos depois a Luziane retirou. E na hora da votação ela já não era mais candidata, ok, Matheus?
Ok, explicado.
O CN7 e eu, nós cobrimos em tempo real o encontro do PT. Agradecer a nossa equipe, porque nós demos um show no CN7, né, Matheus?
Verdade, viu, Donizete? Todas as informações estão lá.
Todas. E nós cobrimos o meu... Você se inscreve no meu... No meu Instagram, no grupo de WhatsApp, no meu Twitter, no Thread, foi informação. Ontem eu tive 300 mil acessos, Matheus, só no Instagram, tá? Agradecer a todo mundo. Se inscreve lá para me chegar a 100 mil, Matheus. Eu estou chegando a 92 mil seguidores, quero chegar a 100 mil no mês de maio. É um sonho, né? Para terminar, dizer o seguinte, solta a Moab, fogo no Mutuba,
vá lá.
Os irmãos estão unidos em Iguatu, eleições 2024. O Ciro Gomes aderiu ao candidato de Cid Gomes.
O quê?
É, os dois estão apoiando a candidatura do ex-petista Sávila Rouco. Mas o Sá nunca foi candidato. E o Sávila Rouco tem uma bomba aí, Matheus. Sabe qual é a bomba?
Qual é?
Quando foi lançar o Sá, disse que ia conversar com o prefeito Edinaldo Lavoe. Não sei se já conversaram pessoalmente, mas pelo telefone já teve mensagem. Sávila Rouco pode ser o candidato. Já é de Cid, já é de Ciro e agora pode ser o candidato de Edinaldo Lavoe. E todo mundo, Cid, Ciro, Edinaldo Lavoe e Sávila Rouco, querem derrotar o PT do filho do deputado estadual Agenor Neto, o candidato é Ilo Neto. Ilo Neto, e quer derrotar também o presidente da Câmara, Ronald Bezerra. As eleições no Ceará estão pegando fogo. E essa briga de Cid e Ciro contra o PT em Guatu seria uma prévia de 26, quando os irmãos Ferreira Gomes podem lançar a candidatura de Cid ao Abolição? Será, Matheus?
Será, Donizete?
Só pensem, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. E nem quero saber. Mas é estranho, esquisito, os irmãos se uniram para derrotar o PT em Iguatu com o ex-petista Sávila Rouco e o apoio do prefeito Edinaldo Lavoe. Será que o prefeito vai apoiar o Sá?
Será?
O Cid vai procurar. Será? As eleições cearenses estão quentes, Matheus. Tô indo embora. Nós cobrimos tudo. E o Evandro foi o vencedor deste domingo dentro do PT. Evandro, graças ao apoio do governador Elmano e do ministro Camilo, que pensa em ser candidato à presidência da República. Já é pré-candidato. Se Lula não for candidato à reeleição, hoje o Camilo, por ser o mais popular, é o nome favorito dentro do PT. O Ceará no centro do debate nacional da política brasileira. Fui embora, Matheus. Abraço. Volto amanhã.
Abraço, Donizete. Amanhã você está de volta aqui no rádio a partir das 7h20 na Conexão Brasília-Ceará e no Momento Nero.